Você que é empresário, gostaria de pagar menos impostos? É possível com planejamento e organização. Quem conta para a gente, quem explica isso para a gente é Wesley Vieira, ele é advogado, especialista em direito tributário, está aqui com a gente no estúdio lá. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e a todos os ouvintes.
Quer dizer que é possível pagar menos impostos se a empresa tiver um planejamento mais adequado, é isso?
Sim, com certeza. Na verdade, assim, acho que nós estamos num momento, né, Luciana, extremamente propício, porque, em regra, esses regimes são alterados no início de janeiro, né, para valer aí para o exercício para o ano todo. Nós estamos aí na metade de novembro, então acho que é um momento propício realmente para tais aí alterações em eventuais regimes e planejamentos empresariais.
Como é que funciona isso?
É, na verdade, assim, o que muitas vezes, tanto o contador como o advogado, ele auxilia as empresas, né? Acho que primeiro de tudo, quando você fala em planejamento tributário, o que vem em mente são os regimes. Ah, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O problema é que muitos empresários não têm conhecimento. Então eles ficam à mercê do conhecimento ali, em regra, do contador. E isso, muitos contadores têm bastante conhecimento, muitos contadores, muitas vezes, não têm nem tempo. Tem contadores que têm 200, 300, 400 empresas. Fazer planejamento tributário para cada um é muito complicado, humanamente impossível para os escritórios de contabilidade. Então, o empresário tem, sim, procurar um profissional, né, que faça esse trabalho e para tentar aí verificar se ele está no regime correto e se tem aí alguns benefícios, entre outros, que ele pode se valer para, a partir de janeiro, começar a pagar menos tributo.
Quer dizer que tem empresário que está pagando mais imposto do que precisava?
Luciana, por incrível que pareça, a estatística que nós temos é que 95% das micro e pequenas empresas, e as médias também, pagam mais tributos do que devem. É um percentual assim que você fala, poxa, mas então praticamente todos estão pagando errado, né? Na verdade, sim, porque além do regime, né, que anualmente eu tenho que alterar isso daí, o que acontece em regra? O empresário, ele altera, muitas vezes ele procura um profissional e faz uma simulação e define, olha, o meu regime tributário é esse daqui. Só que ele passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e ele só vai se tocar que aquele regime não está mais adequado quando o concorrente dele começa a vender o produto que é similar ao dele com valor mais em conta. Aí ele vai falar, poxa, tem alguma coisa errada. E muitas vezes é a tributação errada que ele está recolhendo.
Quantos regimes existem?
São 4, mas que estão assim em uso são 3 regimes, né? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, assim, o que acontece? O Simples, ele é bastante difundido como um regime extremamente benéfico, como algo simples de se analisar, mas ele não é tão simples assim, tá? Sempre que nós conversamos com algum empresário que está no Simples, se você for fazer uma análise real, ele, talvez num outro regime, ele pagaria menos tributo. Outra coisa, às vezes a gente ouve falar assim, ah, mas no lucro presumido é para quem tributa, é para quem fatura aí até 48 milhões no ano, que dá 4 milhões no mês, né? E o lucro real é acima desse valor. Na verdade, não é isso, né? Existe uma confusão muito grande entre o empresariado no que o lucro real é apenas para as grandes empresas, que o lucro presumido são para as médias e grandes também, e o simples são para as pequenas. Não. Né, tá? Não é isso. Por quê? Não importa o meu faturamento. A minha empresa pode estar enquadrada no lucro real, por exemplo.
Ah, é?
Pode, sem problemas. Aí nós temos alguns obstáculos. Quais são os obstáculos ao lucro real, por exemplo? Alguns obstáculos, ela é a organização. A empresa precisa estar extremamente organizada, porque o lucro real, ele é apurado sobre o lucro da empresa. Então, veja, o lucro presumido e o simples, a alíquota, ela é calculada sobre o faturamento. Não importa se a empresa esteja em dificuldade, se ela esteja tendo prejuízo, ela vai ser tributada com base no faturamento. Já o lucro real, não. Se eu tiver, por exemplo, muitas empresas que não estão tendo lucro nessa época difícil, que a gente sabe que tem uma crise, né, generalizada, aí, tanto de uma crise política como uma crise econômica, e muitas empresas ficam pensando assim, poxa, será que eu realmente tenho que me enquadrar no Simples Nacional, que é mais simples e tal? Mas não é isso. Eu tenho que realmente analisar toda a minha estrutura e verificar isso daí, se eu consigo ou não me enquadrar num determinado regime. e principalmente ter um controle. Então, veja, até essa semana mesmo tivemos um caso clássico, né? Uma empresa comercial que estava com uma margem aí de menos de 1% de lucro e estava enquadrado no Simples Nacional. Aí, ao fazermos a análise, enfim, fizemos uma simulação e verificamos que o lucro real era muito mais interessante.
Muito mais vantajoso, né?
Só que, aí nós temos alguns problemas, né? Quando a empresa chegou no contador, o contador muitas vezes coloca alguns obstáculos. Por quê? Em regra, o contador, o Simples é muito mais fácil para o contador, porque ele não tem que analisar despesa, a própria receita, ela não fica visualizando despesa porque não interessa, já que a tributação é com base no faturamento. E isso com base no faturamento. Então, a única coisa que eles analisam é o que a empresa faturou. A fiscalização deles é a nota fiscal de faturamento. Já o lucro real, não. O lucro real existe uma fiscalização também com base nas despesas e nos custos. Então, dá mais trabalho para o contador, sim. Né? Alguns contadores não têm especialidades em lucro real. Então, esse é um outro grande obstáculo que a gente encontra. Né? Em Maringá, não são aí. Se nós formos pegar uma estatística aí, 20% dos escritórios trabalham com lucro real.
O senhor é contador também?
Sou, além de advogado, sou contador também. Então, a gente tem esse conhecimento de causa. A gente sabe que, realmente, para o contador é mais difícil fazer um lucro real. E o que a gente sempre passa para as empresas? Não importa se você vai pagar um pouco mais para o contador para fazer um lucro real. Realmente, ele dá mais trabalho. Só que, muitas vezes, a vantagem, você vai pagar esse contador, vai ganhar muito mais com essa diminuição de tributo.
Vai diminuir, então. Mas isso se a empresa tiver, talvez, numa dificuldade financeira ali e o faturamento não seja a realidade da saúde financeira.
Isso. Se é uma micro e pequena empresa, em regra, sim. Ela tem que ter uma lucratividade pequena para ela conseguir se enquadrar no lucro real e ter um êxito sobre o Simples. Né? Mas, assim, nem sempre é apenas com uma empresa que não está assim, tendo uma lucratividade alta. Muitas vezes tem algumas atividades que no Simples Nacional a alíquota ela é altíssima, né? Por mais que ela é simples, mas ela é alta. Dependendo do teu faturamento, ela varia isso aí, ela varia anualmente, né? De acordo com o faturamento. Né? Então ele pega sempre o faturamento dos últimos 12 meses, por exemplo, no Simples. Então isso aí realmente ele onera bastante muitas empresas.
A mudança de regime tem que ser sempre no início do ano ou pode ser feita durante o ano?
Na verdade a Receita, né, ela tem as instruções normativas e sempre tem que ser feita a troca de regime em janeiro.
Em janeiro.
Sempre em janeiro dos anos.
E essa vantagem da empresa que resolveu analisar, o senhor fez um planejamento, analisou e chegou à conclusão que é mais vantajoso entrar no lucro real, né? Mas essa vantagem, ela vai se manter durante todo o ano ou pode mudar o cenário?
Na verdade, assim, ela se mantém durante todo o ano. É claro que, havendo alterações, por exemplo, aumentou a lucratividade, automaticamente o imposto, se ela estiver enquadrada no lucro real, vai aumentar de forma proporcional. No Simples, aumentou o faturamento também, vai aumentando as alíquotas do Simples. Então, o que a gente diz é, tributo é um cuidado mensal que o empresário tem que ter. Às vezes o empresário ele cuida extremamente do financeiro dele, ele cuida do estoque dele, ele cuida do almoxarifado dele e esquece da parte principal, que é a tributação. E hoje a tributação, muitas vezes, ela tem uma carga, um custo muito mais alto do que muitas outras despesas que tem na empresa. E o empresário cuida de todas as outras despesas e muitas vezes não cuida do principal, que é a parte tributária. Né? E é importante também, tá, Luciana, destacar assim, que indiferente do regime, costuma-se dizer assim, vou fazer um planejamento tributário e escolher os regimes. Mas não é só regime de tributação, né, que se
utiliza. Essa é uma dica só.
É uma das dicas, é o primeiro passo para o planejamento tributário. Porque tem ainda outras situações, como por exemplo, algumas atividades. Às vezes a empresa tem 2, 3, 4 ramos de atividade. Dependendo se eu fizer aí algum tipo de separação dessas empresas, né, eu consigo também diminuir, altero uma determinada empresa vai para um regime, outras vão para outros. Outra coisa que é importante, às vezes a gente analisa o regime e o Simples ele é benéfico. Só que existem vários outros benefícios para determinados ramos de atividade né, que, em regra, para o Simples não vale. Só vale para o lucro presumido e para o real.
Você perde esses benefícios.
Perde esses benefícios. Né? Porque, em regra, o Simples já existe um benefício constitucionalmente previsto.
Uhum.
É, então, para eu, por exemplo, existe lá um programa de alimentação do trabalhador, que é muito bacana. Se a empresa, né, quiser fazer algum trabalho interno, de colocar alimentação e tal, o governo tem um subsídio através de diminuição dos impostos. E, só que não vale para as empresas do Simples. Então, existem vários benefícios que eu tenho que colocar em conta na hora de fazer o meu planejamento tributário para determinadas atividades e para daí sim escolher o meu regime. Isso é muito importante mesmo.
É um emaranhado, né, de benefícios, de legislação, é muito difícil acompanhar tudo.
É muito grande, é um emaranhado realmente. A gente tem verificado aí assim, a partir do ano que vem nós vamos ter algumas alterações, né, na forma de trabalho aí do governo, querendo ou não, nós estamos aí com um governo eleito que tem uma ideia mais liberal. Para você ter uma ideia, a Receita Federal, ela já, tanto a Receita como todos os órgãos, já eliminaram a necessidade de você ter autenticação das assinaturas. Então, hoje você pode chegar nos órgãos, né, e não precisa autenticar. A ideia do governo é, eu acredito no contribuinte. Só que se esse contribuinte, digamos assim, infringir alguma norma, aí a gente vai ser mais severo, digamos assim. Então, a partir do ano que vem, sem contar que a Receita Federal já tem todos os dados cruzados, enfim, né? A coisa está mais...
Doutor, tem um ouvinte participando aqui, o Carlos, ele diz o seguinte: a minha empresa é de manutenção, tenho dois funcionários, eu pago 2% para a prefeitura e 4% para o governo, está certo? Ele pergunta.
Provavelmente pela tributação, ele está enquadrado no Simples. Tá? Em regra, o ISS já está dentro da alíquota do Simples, ali já está incluído na alíquota do Simples Nacional, está correto. Vai depender muito do faturamento dele também. Tá? Prestação de serviço, em regra, ela se enquadra ou no Simples ou no presumido. Depende muito ali do faturamento, né? E também se ele tem ali comércio junto, mas provavelmente está assim, até mesmo porque está numa das menores alíquotas do Simples, que chega ali de 3% a 4%.
Ah, tá. Então ele está certo, né?
Está certo. Só que tem que analisar essa questão do ISS, por que está fora, por que ele está pagando o ISS fora, que em regra deveria estar incluído aí na alíquota dos 4% do Simples.
Ele está pagando fora, será?
Pois
ele, do jeito que ele fala, né? Dá a impressão, né? Que ele está pagando para a prefeitura.
Mas
está incluído?
Em regra, está incluído na alíquota do Simples. Não
Bom,
poderia ter essa parte fora.
Bom, então é planejamento e organização no início do ano.
Exatamente. Planejamento, organização no início do ano. O que eu sempre falo para todos os empresários, né? Enfim, quando a gente conversa com todos eles, é o seguinte. Hoje, a parte de tributação tem um grande percentual do custo da empresa. Né? E se eu conseguir administrar ela, eu consigo resolver até meu problema de venda. Muitas vezes eu tento diminuir meu custo, eu quero vender o produto, eu não consigo inseri-lo no mercado por conta do valor que está muito alto.
Ganha o consumidor, né?
Ganha o consumidor, ganha o empresário.
Exato. Tá certo. É uma cadeia, né?
Todo mundo
sai ganhando.
Exato,
né?
Exato.
Agora, o ideal será a reforma tributária, né?
Existe uma discussão bastante forte aí, né, do chamado IVA. É um imposto sobre o valor agregado, né, bastante utilizado em países europeus, entre outros, e que realmente ele é muito, pelo menos na minha percepção, ele é muito mais justo. Né, por quê? Ele é uma tributação sobre o valor agregado. Então, de uma forma bem simples, se eu compro algo por 10 e vendo por 5, eu só pago sobre aqueles 5, sobre aquele valor agregado. Né? Então, assim, não temos ainda nada palpável, né, se vai ser realmente aprovado ou não. Tudo vai depender do novo governo. O novo governo já sinalizou que não vai diminuir tributos por conta da crise financeira que existe em torno da Previdência,
como, né?
Entre
nada,
outros.
Né?
Então, já não sobra nada. Então, qualquer alteração na tributação hoje é muito arriscado, porque a arrecadação ela pode tanto subir como pode diminuir drasticamente. E daí, como que fica o orçamento da União? Né? Então, é algo muito difícil de
Tem
fazer. É um desafio aí que o próximo governo realmente vai ter um abacaxi daqueles para descascar.
Um dos abacaxis.
Um dos.
Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui no estúdio por esta entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e um grande abraço a todos.
Conversamos com o advogado especialista em direito tributário, Wesley Vieira. Falamos aqui sobre como as empresas podem, com organização e planejamento, reduzir aí o pagamento de tributos.